Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 9 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Xiaomi, que dentre outras coisas anunciou na CES em Las Vegas dois relógios inteligentes. Esses relógios são o Amazfit T-Rex, que é bem robusto e tem resistência limitar, e o Amazfit BPS, que é bem parecido lá com o Apple Watch. O T-Rex tem uma tela circular AMOLED de pouco mais de uma polegada com proteção contra marcas de dedos, e de resto ele tem acompanhamento de exercícios, GPS, monitor cardíaco e bateria que, segundo a Xiaomi, dura uns 20 dias lá, com pouco uso. Já o BPS tem uma tela retangular TFT, que também tem um pouco mais lá de uma polegada, e de resto também ele tem GPS, faz acompanhamento de exercícios e bateria de um mês lá, segundo a Xiaomi. O Amazfit T-Rex está à venda já no mercado chinês e chega também no mercado americano no final desse mês, custando $140, e enquanto isso, o BPS vai ser lançado no mês que vem e não tem preço ainda definido pela empresa. Bom, continuando com as notícias vindas da CES, a Intel detalhou um pouco os processadores móveis Tiger Lake que vão chegar com GPU integrada lá no chipset. Esse processador está sendo feito com arquitetura de 10 nanômetros e, pelo menos de acordo com a Intel, vai ter bastante ganho de performance de processamento, performance também, né, de inteligência artificial e processamento gráfico lá por conta da GPU integrada. A Intel comentou também que vai começar a fornecer esses processadores para o mercado aí até o final desse ano, e para saber mais sobre eles, tem link aqui na descrição. Agora, quem também anunciou uma novidade interessante na CES foi a SanDisk. Ela mostrou que, na verdade, é só um conceito, né, de um drive SSD móvel com 8 TB de capacidade. Essa é a maior capacidade já apresentada, né, para um SSD móvel, e segundo a SanDisk, a capacidade de transferência de dados é de 20 GB por segundo. Agora, curiosamente, né, no melhor estilo do que acontece na CES, a SanDisk confirmou já que não vai lançar esse produto no mercado, e na verdade ele serviu, né, para mostrar o poder de fogo e das coisas que ela vem desenvolvendo para produzir mais para frente, quando conseguir fazer em larga escala. Agora, quem anunciou um produto, né, que já pode ser comprado no mercado americano foi a PopSockets. Ela mostrou um carregador por indução chamado Pop Power Home, que é feito para quem tem, né, PopSocket lá pulando para fora das costas do aparelho. E aí o que acontece com esse carregador é que ele é uma espécie de rosquinha, né, uma coisa circular com um furo lá para conseguir encaixar lá o PopSocket das costas do aparelho. Esse Pop Power Home custa $60, né, tá à venda já no mercado americano em várias opções de cores e também de textura, né, um dos desenhos lá em cima do carregador, e também, né, para saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Bom, seguindo com as notícias da CES, tá chovendo televisão lá em Las Vegas, eu vou falar sobre a Sony agora. Ela apresentou diversas TVs 4K e 8K, que vão de 48 a 75 polegadas, sendo LED ou OLED, né, dependendo lá da resolução e também do tamanho. E ela disse ainda que as TVs têm Android TV, né, então é compatível lá com o Google Assistente. Elas são compatíveis também com o AirPlay 2 da Apple e com caixinhas conectadas, então de certa forma dá para usar com a Alexa. Já uma outra empresa que também anunciou diversas TVs foi a Samsung. Ela apresentou trocentos modelos, né, que vão desde uma TV giratória, passam também por TVs 4K e TVs microLED, mas a principal novidade, né, que chamou bastante a atenção do pessoal, foi uma TV chamada Q950, que é QLED 8K e praticamente lá não tem bordas, né, 99% é de superfície da frente. Essa TV tem coisas como uma tecnologia que consegue rastrear o deslocamento do objeto na tela, né, para conseguir também fazer o som acompanhar esse deslocamento, e para dar mais piada nessa TV, né, entender melhor como ela funciona, saber outros recursos também, passa aqui na descrição do episódio e pega o link pro canal do Loop Infinito no YouTube, que tem vídeo bem legal que o Nanette gravou com essa TV. Lá ele mostra também algumas outras novidades, né, que a Samsung está apresentando aí no mercado de televisores, e já estão pintando no canal também diversos outros vídeos com a cobertura aqui do Loop Infinito lá direto de Las Vegas. Bom, e já que eu falei sobre caixas conectadas agora há pouco, deixa eu falar que a Sonos anunciou que está processando o Google com a acusação lá de ter roubado tecnologia da empresa. A Sonos está falando que lá em 2013, né, quando o Google não tinha ainda caixas conectadas, ela mostrou todos os planos dela, explicou as patentes também para trabalhar na integração entre as caixinhas dela e o Google Assistente, e aí, segundo ela, de lá para cá o que a empresa fez foi lançar as caixinhas próprias, né, o Google Home, com as tecnologias lá que a Sonos tinha explicado para ela. Então a Sonos está acusando agora o Google de ter copiado não só as patentes, né, mas também as tecnologias da empresa, e por conta disso, dentre outras coisas, está pedindo para a justiça americana proibir as vendas de caixinhas do Google nos Estados Unidos. A Sonos disse também que não só o Google, mas a Amazon também está infringindo, né, patentes da empresa, mas ela falou que por enquanto está processando só o Google, porque ela só vai conseguir lidar com o processo de cada vez aí, para conseguir pagar os advogados que ela tem. Agora, falando sobre o Google Assistente, logo logo, segundo a empresa, ele vai ganhar a habilidade de ler a matéria que está aberta lá na tela do telefone do usuário em 42 idiomas. O Google fez esse anúncio durante a divulgação também, né, de que o assistente conta hoje com mais de 500 milhão de usuários ativos. E uma outra coisa que eles falaram também, né, que vai chegar logo logo no assistente, é um agendamento de comandos. Então vai dar para pedir para o assistente, né, por exemplo, mandar uma mensagem para um contato específico lá quando der exatamente 8:05 da noite. E aí quando der 8:05, o assistente vai lembrar disso, né, vai mandar essa mensagem como se fosse lá um comando feito na hora pelo usuário. E enquanto isso, no mundo do TikTok, a ByteDance comentou que corrigiu um problema sério de segurança que dava acesso às contas dos usuários. Essa falha foi descoberta e avisada pelo pessoal da Counterpoint Research, e ela abria caminho, né, para que os hackers acessassem as contas das pessoas para conseguir postar conteúdo, deletar conteúdo ou trocar também lá conteúdo privado para público ou vice-versa, né, se eles quisessem. A ByteDance comentou que foi alertada sobre isso em novembro, né, trabalhou nas últimas semanas para conseguir corrigir esse problema, e agora que o bug foi corrigido, né, as empresas concordaram em detalhar a coisa toda, anunciar isso para o mercado para poder deixar a coisa clara para todo mundo que usa o aplicativo. Agora, ainda sobre o TikTok, ele finalmente, né, anunciou mudanças bem-vindas no combate a conteúdos tóxicos, conteúdos violentos e outras coisas aí desse tipo. O TikTok pediu desculpas por não ter feito isso antes, né, para acompanhar a evolução aí, esse sucesso também do aplicativo, mas agora ele comentou que vai proibir, por exemplo, publicação de vídeos que glorifiquem terrorismo, glorifiquem violência, tenham consumo de substâncias ilegais ou tenham desinformação, né, especialmente política. A plataforma comentou ainda que vão existir exceções, né, como por exemplo conteúdos informativos e também quando o conteúdo for sátira, e para saber mais aí sobre essas limitações tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre redes sociais, ontem o Twitter anunciou que vai começar a mudar um pouquinho o jeito lá que as pessoas conversam na plataforma. Logo logo vão aparecer 4 opções quando a pessoa for postar um tweet, e cada opção vai limitar um pouco mais ou um pouco menos quem pode responder lá o tweet que estiver prestes a ser publicado. Os nomes dessas opções são Global, que vai deixar qualquer pessoa responder, Group, que deixa pessoas citadas no tweet ou quem o usuário segue também, né, só essas pessoas vão conseguir responder, Panel, que vai aceitar a sua resposta de quem está sendo citado no tweet, ou Statement, que não vai aceitar a resposta de ninguém. O Twitter comentou que especialmente a ideia de deixar só quem o usuário segue responder a um tweet dele é um jeito, né, de tentar combater aí o clima um pouco mais tóxico na plataforma, e também, né, para saber mais sobre essa novidade, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que anunciou diversos números com a performance, especialmente da App Store, no finalzinho aí do ano passado. Ela falou que entre o Natal e o Ano Novo, o pessoal gastou US$1,4 bilhão na App Store, e isso, segundo a Apple, foi um aumento aí de 16% na comparação ano sobre ano. Já especificamente no dia do Ano Novo, a Apple falou que a App Store conseguiu arrecadar 386 milhões, aumento de 20% na comparação ano sobre ano, e um recorde para gastos feitos num só dia. A empresa aproveitou também para falar que quando o assunto é o Apple News, a plataforma conta hoje com 100 milhões de usuários ativos, mas isso só serviu para aumentar um pouco mais o ceticismo, né, especialmente em relação à plataforma Apple News Plus, que é a parte paga aí da plataforma como um todo. Isso porque a Apple não quis comentar quantas pessoas de fato assinam, né, pagam aí para conseguir usar a plataforma Apple News Plus, e o pessoal tá achando, né, que isso quer dizer, na verdade, que a própria Apple percebeu que a Apple News Plus tá falhando aí, pelo menos tá fazendo sucesso como ela esperava. Agora, pra alegria de todo mundo aqui, né, uma coisa que definitivamente não tá sendo um fracasso, o mercado de podcasts. A Apple comentou que hoje em dia a plataforma Apple Podcasts conta com mais de 800 mil programas, e eles são feitos, né, escutados também por pessoas que moram em 155 países aí distribuídos pelo mundo. Esses e alguns outros números também, né, estão num relatório que é uma espécie de apanhado da performance de serviços aí que a Apple vem fazendo, e para dar mais piada nesse relatório, se você quiser, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela anunciou mais um concurso fotográfico, dessa vez com foco naquele modo noturno lá de fotografia dos novos iPhones. A Apple falou que os donos do iPhone 11, iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max também, tem até 29 de janeiro, né, para publicar ou no Twitter ou no Instagram fotos tiradas aí com esse modo noite. E aí, para conseguir participar do concurso, a foto tem que ser postada com a hashtag ShotOnIphone e com uma outra hashtag também, chamada Night Mode Challenge. Aí, uma vez encerrado esse prazo de 29 de janeiro, uma comissão julgadora vai escolher, né, as melhores fotos aí mandadas por todo mundo. E aí, as 5 melhores imagens vão ser licenciadas pela Apple para fazer as campanhas aí da empresa ao redor do mundo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!